A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída
com Henrique Miranda e Canrobert Bueno.
E sempre com a participação de um convidado muito especial.
Isso é Papo de Espírita.
Um papo sobre Espiritismo e o movimento espírita.
Isso é Papo de Espírita.
Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita.
Sábado! Sábado! E estamos aqui. Você aumenta o volume do rádio, porque hoje tem... Isso é Papo de Espírita. Vamos bater um papo. Você que tá aí, ó. Senta, fica à vontade, porque a gente vai bater um papo maravilhoso hoje. E vamos dar bom dia para Canrobert Bueno. Onde é que você tá, menino? Olha o Can, gente. O Can, ele tá muito gripado, afônico. Usar a palavra afônico é legal, né, Renato?
É, bacana.
É, não é qualquer um não, meu amigo. Ele tá afônico, não deu nem pra gravar, gente. Não deu nem pra gravar uma mensagem pra vocês. Mas olha, Can, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Por favor, se você se recupere, vamos todos entrar em preces coletivas, porque semana que vem eu não vou estar aqui. Então o Can tem que se recuperar. Mas Can, sinceramente, querido, bênçãos de saúde, que você possa se recuperar essa semana. Semana que vem você vai dar aqui, ó, brilhando, e pode usar até o Sabadou também, sem problema nenhum. Sabadou é marca do Isso é Papo de Espírita, não é do Henrique, não é?
Você deixa, você permite então, né?
Eu ia te apresentar ainda, Renato. Espera um pouco, ele fica assim. O cara ficou 2 horas no ar, ele não pode ficar 1 minuto esperando ser apresentado?
Ninguém tem paciência comigo.
Boa, boa, gostei dessa.
Pois é, né? Não dá. O Paulo também não ajuda, né? Mas olha, aqui do meu lado tem uma pessoa muito querida, um amigo muito querido que eu amo muito, que é Renato Souza. Renato, precisa apresentar Renato. Olha, o Renato, ele tem um trabalho muito bonito lá no Bezerra de Menezes. Você podia até falar um pouco sobre isso, Renato.
Sim.
Não é? Fala um pouco desse trabalho, porque a gente conhece o Renato do rádio. Mas tem um Renato que faz um trabalho muito bonito, que daqui a pouco até vai estar lá, né, Renato?
Exatamente, né? Olá a todos, mais uma vez, ouvintes, internautas, estamos aqui atendendo a um pedido desse amigo também aqui. Alguém que a gente teve a oportunidade de conhecer, né? Aqui, né? De reencontrar, essa que é a palavra correta, né? De reencontrar, que aqui na rádio, né? Com certeza. E aí é o seguinte, nosso trabalho lá no Bezerra, 12 anos já se foram, né? Graças a Deus, chegamos lá, como a maioria chega, pela dor, né? E aí as coisas foram acontecendo aos poucos, né? Muito devagar. Em algumas situações, em outras nem tanto, né? Responsabilidades foram chegando, a gente foi ganhando atribuições, encargos de ter que falar, de ter que trazer, e só vamos fazer uso aí dessa coisa aí de falar aí que você tem. E aí as pessoas dizem assim, pô, o Renato não é tímido. O quê? Bastante tímido. Por isso que a gente está falando, né? E a gente teve sempre essa coisa de estar falando no rádio e tivemos sempre muito perto disso aí. E a espiritualidade vem e coloca você de novo onde você tem que estar. Tá bom, você vai, mas você vai falar de uma outra coisa, não dessa forma aí. Mas você vai falar de Jesus, você vai falar da doutrina espírita.
É, porque Renato, você foi de rádio, quer dizer, você é de rádio hoje, mas você teve uma experiência em outra rádio,
isso,
né?
Isso, umas passagenzinhas e tal, enfim, né? A gente foi operador de rádio chamada, fomos operadores
durante
um tempo. E isso tudo facilita muito, né?
Puxa, que interessante, Renato. É uma experiência boa, né?
A gente fica assim, trabalhando aqui da forma como a rádio, não é? Tem aí a sua forma de conduzir e tudo mais. Se solta um pouquinho, né, dentro daquilo que pode e tal, mas vamos levando.
Vamos levando.
Mas sem dúvida nenhuma as pessoas se pararem para pensar assim, já ouvi essa voz aí, por aí, em algum lugar, de alguma forma.
Não é pela noite, assim, você ficava à noite, né?
Sim, ouvia à noite, sábado à tardinha, finalzinho da tarde.
Eu ouvia Renato, a gente não sabia quem era o Renato, olha só. Mas eu não vou fazer propaganda da rádio, não porque não. Ouça a Rádio Rio de Janeiro.
Exatamente.
Né? Essa emissora que toda a família pode ouvir. Renato, vamos começar a bater o nosso papo? Uhum. Né? Você que já está aí, né, conversando aí na sala, gente. A gente vai falar sobre um assunto bem interessante, que é a reencarnação. Que é algo que a gente quase não fala na doutrina espírita, né? Reencarnação é um assunto que...
Pouquíssimo.
E olha só, o Khan mandou aqui, né, algumas... É mais uma provocação. Uhum. Khan mandou uma provocação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 18 e 19. Aliás, está mais no 18 aqui. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio, sim, oposto, que os destrói. Então, quer dizer, a reencarnação, ela fortalece os laços de família. Quer dizer, essas múltiplas vidas que a gente tem, encarnando, desencarnando. E eu fico pensando, Renato, como é que a Deus é bom? Como é que os espíritos superiores conseguem conjugar uma encarnação para que a gente possa estar junto com a nossa família, que às vezes viveu numa época, numa outra, né? Pensa um pouco sobre isso aí com a gente.
É interessante, porque a crença na reencarnação, né? Nessa base da doutrina espírita, é que vai facilitar com que você fique mais atento aos sinais. E é interessante o Khan trazer para a gente essa parte do Evangelho, esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, porque através dela nós vamos nos reencontrando, e justamente nós começamos falando sobre isso, reencontros. Encontrei um amigo, conheci, fiz uma... Não, são reencontros que vão acontecendo. E os laços espirituais, que são os laços mais importantes, são os laços que vão se fortalecendo através dessas inúmeras, imensas oportunidades que a gente tem de estar de novo ao lado daqueles aos quais a gente já conquistou certa simpatia, ou que já conquistou muito mais, né, do que isso, ou aqueles ainda com quem você ainda não teve essa oportunidade.
Ah, sim, porque eu acho que nas famílias as pessoas ficam olhando, meu Deus do céu, o que, que eu tenho a ver com essa criatura que está aqui do meu lado?
Às vezes a gente fala isso, né?
Não é?
Fala assim, mas tem tudo a ver. Precisa, com certeza, alguma coisa ser estabelecida ali, não é? É o início de uma preparação, é o início de um trabalho, é o início de uma oportunidade grande de você começar a trabalhar a questão do amor, né? A questão da simpatia, não é? A questão dessa coisa de você querer amar o próximo como a si mesmo.
Tá, você que está ouvindo a gente agora, você que está vendo a gente agora, que a gente está falando, então, desse processo reencarnatório dentro das famílias, e que tem um filho, uma filha, um companheiro, né, um parente, né, que tenha toda essa aversão, essa irritação quando está presente. Renato, o que a gente tem que fazer?
Olha, exercitar muito o evangelho, exercitar muito a prece, a oração, porque às vezes você diz assim, nossa, eu fui achado atrás da igreja, não tenho nada a ver. Talvez não tenha nada a ver nessa encarnação em determinados pontos, em alguns comportamentos, mas em outros sim, e no passado. Então, senão não estariam juntos. Não existe erro na reencarnação, né? Não existe erro nessas aproximações. Se você verifica no outro algo que te incomoda, é porque com certeza você passou por aquilo.
Opa, peraí, dá uma parada aí. Como é que é o negócio? A gente só identifica no outro...
aquilo que realmente nós temos lá dentro de nós. E aí está de alguma forma guardado ali. Eu ainda tenho isso ou eu já superei aquilo? Né? Se isso me incomoda... Vejam bem, a gente não está falando da questão do julgamento, não é isso.
Não é isso.
Não é? Mas se tem determinadas situações que deixam a gente constrangido, né? Que deixa a gente aborrecido até, não é? É de se observar que, será que você não fazia isso no passado? Ou será que você ainda faz isso, mas de uma forma diferente?
É.
Não é? Mas você pode, às vezes, também não fazer, mas você pensa.
É. Mas, Renato, aquela história, se encarnou naquela família, se encarnou junto com você, é porque há uma preparação. Não é, não é assim um jogo, ó, vai lá, vê se vai dar certo.
Não, não, não é assim, não, né? Não, não, Deus não bota nem a gente aqui, vamos brincar e ele fica lá se divertindo. Não, não é desse jeito. E as coisas acontecem. Há, sim, uma questão, as questões das afinidades. Existem as situações aos quais esses espíritos participaram desses momentos de criação lá, de, olha, vamos aqui passar como é que vai ser o nosso plano reencarnatório. Então, eu vou, em determinada ocasião, eu vou chegar na Rádio Rio de Janeiro, vou conhecer o Henrique e tudo mais, enfim. E depois vem a providência divina e coloca o tempero. Agora vamos temperar. Agora vamos temperar. Quem vai ser seu amigo? Não é? E com quem você já tem uma... Você já guarda uma afinidade, tá? Com quem você vai precisar resolver alguma coisa, mas que já tem uma predisposição, já tem uma primeira preparação para isso? Ah, fulano, ciclano, beltrano. Quem vai ser sua mãe? Quem vai reencarnar como pai, como irmão? E, enfim, quem vai reencarnar como seu primeiro professor?
Olha, é porque nada é por acaso.
Não, não tem acaso.
Tudo que vai acontecendo tem a programação.
E aí eu chamo de tempero. Aí o papo,
ah,
papo
isso é o tempero. Tá?
Aí eu chamo de tempero. Ah. A providência divina vem, opa, vamos temperar aqui, vamos botar mais um pouquinho aqui disso, não é? E aí você pode ter, num primeiro momento, participado dessa reunião, e falar, ah, fulano vai ser minha mãe, tudo bem. Se puder ser, vai ser. Esse espírito vai reencarnar primeiro, depois você vai. Mas se não, a providência divina achar que vai ser melhor e que vai se desempenhar melhor uma proposta, um propósito, uma finalidade com que aqueles dois espíritos venham como amigos, serão sim, como amigos, sim. Não é? Olha...
É uma coisa até interessante. Renato, qual é o seu time? Que eu não sei. Eu não sei o time do Renato.
Não sabe meu
não
time?
Não sei, cara.
Eu posso falar mesmo?
Pode falar.
Eu sou Flamengo.
Ah, viu? Pronto. Eu te temperou. Isso que eu chamo de destemperar. Pablo Luiz, você sabia disso? Pablo tá ali nas carrapetas. Mas você sabia que o Renato era Flamengo? Você não sabia também, né? Ele escondeu isso. Por quê? Isso estraga o relacionamento. Né? Gente, eu tô fazendo essa brincadeira aqui porque eu não sabia mesmo, tava desconfiado. Então é justamente esse exemplo do tempero do Renato. Porque a gente vai conhecendo as pessoas. E aí agora ele tem esse grave defeito. Como é que eu vou conviver com o Renato com esse problema agora que ele
peço
tem?
Peço desculpa, tá?
mas perceberam, é isso que o Renato tá falando. Renato, é isso, né? A gente vai conhecendo, vai estreitando laços e a gente vai ter que enfrentar algumas adversidades.
Sempre. Fazem parte, é um processo de aprendizado, são desafios, não é? E esses desafios começam justamente dentro da nossa casa, não é? E aí vem mãe, vem pai, vem irmão, vem irmã, enfim, todos os demais parentes ligados àquela situação, aquela geração, inclusive, aos quais você vai ter que, né, compreender. Porque por mais semelhante que sejam, tudo tem sempre uma diferençazinha, existem as individualidades.
Não, até os espíritos falam que a criança nasce criança, bonitinha, fofinha,
gotosinha, todo mundo ama, né?
Mas ela vai crescendo. Aí ela vai ser Flamengo.
Vai ser Flamengo, né? Enfim.
Não é todo mundo na casa tem um time, ela vai ser outro time. Né? Aí todo mundo vai gostar de uma coisa, ela vai. E aí o que acontece? Olha o tempero aí.
Sim.
Bem interessante esse teu...
Olha, quando o meu afilhado nasceu, inclusive, o meu compadre chegou para mim e falou assim, vou ser pai de novo. Aí eu virei e falei assim, vai ser outro menino. Ele ficou olhando para mim, eu falei assim, falou nada. Quando chegou na época, ele falou assim, pois é, você acertou, vai ser outro menino. Ele tem dois filhos.
Sim.
E aí, o meu afilhado hoje já tá com 24 anos, não é? E aí, o primeiro presente que eu dei foi o quê? Roupa do Flamengo. mas o pai dele é Flamengo, né?
E
aí,
sim, né?
Todo mundo lá é Flamengo, é legal. E aí, a tendência de seguir realmente aquilo que a família faz é uma tendência, pode acontecer, né? Com certeza.
Tem um comentário aqui, uma pergunta da Luciana Lima, está conosco aqui no Facebook. Ela fala assim... por que, apesar desses laços que construímos ao longo das reencarnações, às vezes sentimos que estamos na família errada? Estamos até conversando sobre isso. Vale a pena, então, esclarecer a Luciana, né?
Sim, sim. Olha só, Luciana, não, a gente não pode esquecer do seguinte. Nós aceitamos... Quando o Kardec diz... e existe até um post que de vez em quando a gente vê nas redes sociais. Assim, eu não pedi para nascer. Pediu sim, implorou. Pediu pelo amor de Deus. Fala assim, não, eu preciso ir resolver essas situações aqui. Porque existe uma consciência que vem no pós-desencarne, não é? E às vezes vexatória, não é? Às vezes vexatória. Poxa, eu podia ter feito isso, estava ao meu alcance, não fiz, não consegui realizar, mas terei outras oportunidades. Então, abençoada essa questão da reencarnação na nossa vida. Sim. Tá? Muito embora a gente chegue aqui e ache que não tenho nada a ver e tudo, não, tem a ver sim. Porque por mais diferente que seja, eu preciso aprender a compreender a dificuldade do outro, a compreender que eu às vezes tenho facilidade com determinadas coisas, mas o outro não tem.
Sim. Tá?
E me comprometi a ajudar quem precisava ser ajudado. Não é? Por isso que hoje estamos, até no caso dela, um grande abraço, Luciana, para você, tá? Na doutrina espírita, não é? Para compreendermos que o outro é espírito e que tem dificuldade. Eu posso resolver alguma coisa com certa facilidade. O Henrique, nem tanto. Em outras, ele tem mais facilidade e eu, nenhuma. Ou menos. Enfim, e as coisas são desse jeito.
E aí é só reforçando, Luciana, a gente não reencarna numa família numa aventura. Aquilo foi muito bem planejado.
Sim, sim.
E todos foram, inclusive todos conversaram antes, entraram em acordos, né, se conheceram para que pudessem ter essa experiência dessa nova oportunidade que Deus nos dá. Né? E aí falando em oportunidade, esse princípio de reencarnação que a gente tá, que Kardec até fala ser um dogma do Espiritismo, né?
Isso.
E, gente, dogma não é uma coisa que não possa ser discutida. Né? A gente coloca a palavra dogma de uma forma assim, muito errada. Né? O dogma pode ser discutido, sim. Tanto que a gente está discutindo. A reencarnação, para você, Renato, para você, né? O que representa a reencarnação para você, Renato?
Bênção.
Uma bênção.
Bênção. Misericórdia divina o tempo todo, para todo lado. Olha, recomeça. Você vai ter sempre a oportunidade de recomeçar. Que coisa melhor?
Pois
você, olha, é a plena edificação, né? A plena mostra do amor infinito de Deus para com todos nós, para com todos os seus filhos. Tudo bem, filho, você dessa vez não conseguiu, mas você vai ter outras oportunidades. E eu vou temperar do jeitinho que você vai conseguir fazer.
Porque a gente renasce com um papel em branco, né, Renato?
Olha, por mais que você tente, as pessoas às vezes não entendem isso, Henrique, olha. Por mais que você ache que você não está na família certa, que os desafios são muito grandes, minha família é muito complicada, tem tudo isso, a gente sabe que tem tudo isso, né? Minha família é muito complicada, é problema para todo lado, nossa, tudo. Por mais que tenha isso, existe uma coisa muito importante, vocês já estão juntos. Vocês já vieram.
Sim.
Não é? E de alguma forma, com o esclarecimento que você vai obtendo, você já vai conseguindo orar pelo outro. Eu já sei que eu preciso orar pelo outro porque eu não vou conseguir mudar o outro. O que muda o outro é o meu comportamento. O meu comportamento é capaz de mudar o outro. Mas eu querer mudar o outro, forçando ele, falando para ele, você tem que mudar, isso não vai acontecer.
Não
é desse jeito. Mas a semente que você deixa, não é? No caminho... As tuas atitudes, sim. E aí, vide as atitudes de Jesus. Ele exemplificou com atos. Não é?
Exato.
Com atos, com atitudes. E aí, isso arrasta. Isso, sem dúvida nenhuma, arrasta. Tá? E com certeza o outro, por mais que você ache essa encarnação não deu certo, deu tudo errado, ninguém se consertou, não. Serviu, sim, de exemplo. Porque na hora em que desencarnar, o espírito vai dizer, poxa, minha mãe estava certa, meu irmão estava certo, meu amigo que estava lá, vizinho meu ali comigo o tempo todo, estudou comigo, estudamos junto, fomos para a vida e tudo mais, estava certo.
Estava certo. Aproveitando aqui para dar um abraço na Mônica Bello, já esteve conosco aqui. Mônica, eu tava vendo umas fotos antigas lá, você estava ali aqui na Rádio Rio de Janeiro, veio visitar a gente. Na nossa querida Ditinha Araújo, vovó Ditinha, Jupira Souza, o Fernando Lima, mas quem está aqui, Andresa Braga, a Luciana Lima, né, que fez a pergunta no YouTube. O primeiro foi Can Robert Bueno, Can Robert prestigiando, isso é papo de espírita, Can Robert, esteja sempre conosco. Quem mais aqui? O Henrique Parente, gente, o Henrique Parente, ele ia ficar, mas tinha um compromisso. Beijão pra você, querido. Vai aí cuidar da sua vida. A Mariluz também, a Libânia Vieira, gente, a Libânia. Renato, a Libânia tem uma voz linda.
É mesmo, é?
Libânia, desculpa, não vem participar? Você mandou a gravação, tá? A gente não conseguiu reproduzir. Que voz bonita tem Libânia. Libânia, segunda-feira, entra cedo, né? Alexandre Bureiros, conhece esse cara?
Conheço.
Conhece esse cara? Conheço. Olha só.
Mais um reencontro também.
Inclusive,
Bureiros, Alexandre, eu conheci Alexandre assistindo Alexandre numa palestra.
Olha
a
só.
A primeira casa que eu fui fazer palestra chama-se Casa Espírita Cavaleiro da Verdade.
Olha só.
Ali no Caxambi. E aí, quando chegamos lá, tava lá o Alexandre falando lá, e eu conheci Alexandre lá nessa Casa Espírita, né? E aí depois tive a oportunidade de trabalhar com ele aqui também. No
pois Realizar é, tá. Fatos, voz Fátima. Bonita, né?
Ali sim, voz de locutor, né?
Voz de locutor, tem voz de locutor.
Sim, com certeza.
Não ia falar muito, não vai ficar orgulhoso, vai começar a cobrar, não vai dar certo não. Beijão, Bulhões. A Michele Gonzaga também está com a gente aqui. A Paula Vieira, grande Paula Vieira. A Michele Gonzaga está aí falando, saindo para os trabalhos do Bezerra. Olha só.
Daqui a pouquinho a gente está lá.
Ó, Sabiniano Maia, um abraço. O Wagner Tagarro está sempre com a gente aqui, dando muito boas dicas de leitura. O Fernando Silva. Mas quem está com a gente aqui? O João da Costa, o Ricardo da Silva Franco, muito bem. Mas olha, eu queria terminar esse bloco lembrando o aniversário. Sabe quem está fazendo aniversário hoje? Pablo Luiz, Clever também está ali, ó. Hoje tem operador demais aqui, ó. Tem tudo aí, ó. Não tem como dar errado agora, né? Um abraço, Clever, também com a gente aqui. Então, hoje é aniversário de ninguém mais, ninguém menos. Olha, é uma pessoa que está no Movimento Espírita há muitos, muitos anos. E tem um programa espetacular, segunda-feira, às 20 horas, que é o Culto Cristão no Ar. Está há muitos anos também no ar. Que é, olha, Lidiênio Barreto de Menezes. Um beijo para você. Olha, um abraço muito apertado e uma gratidão por tudo que você faz ainda pelo Movimento Espírita do nosso estado e aqui da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Querido, um beijo para você. Agora vai responder que o Bulhões, ele é rápido no gatilho, né?
O Bulhões, eu amo vocês. Nós também amamos você, Bulhões, com certeza.
Que bonito. Ó, o Cão fez uma pergunta.
Vai
aqui.
Deixar pro segundo bloco?
Vamos deixar pro segundo bloco. Vamos. Né? E eu queria também. Não, isso eu vou deixar pro segundo bloco também, Renato, porque aí vai demorar um pouco. Mas só pra gente finalizar, né, esse minutinho que a gente tem.
A Mônica Bello diz que você é um querido.
É mesmo, né? Tá, não, mas ela é uma querida, ela teve aqui, olha o carinho que ela tem com essa rádio. Pela manhã ela tá sempre também participando do Manhã na Rio, do Mulher Brasileira, que eu também, olha, gente, acompanhe os programas da Rádio de Janeiro. De manhã, a Rádio de Janeiro tem uma programação ao vivo que é muito boa. Meio-dia nem. Bom, não dá nem para comentar, né? E os programas da tarde, gente, prestigiam o programa da tarde. Tem um programa na segunda-feira à tarde, às 15 horas, que é muito bom, Renato.
Tem.
Inclusive, o Renato já participou, até ouviu de vez em quando. Né? Então, vem participar.
É importante, vem participar, com certeza. O nome mesmo está dizendo, né?
Pois é. Bom, e aí, nesses comentários, a gente vai, já foi aí esse minutinho. Tem uma pergunta do Can que a gente vai deixar aqui pro segundo bloco. Não sai daí, ouve os reclames da Rádio Rio de Janeiro e daqui a pouco a gente volta.
O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro.